always with the...
Começa agora o VCast, o podcast do portal VidaEstudantil.com. Seja bem-vindo a mais um VCast. Está começando mais um episódio do principal podcast do portal VidaEstudantil.com. E no programa de hoje, a gente entrevistou os caras que fazem o conhecimento voar. A equipe de competição universitária Minerva Aerodesign. Equipe de aeromodelismo da Escola Politécnica da UFRJ. Bom, ao menos para mim, a aerodesign representa uma das características mais bonitas da profissão de engenheiro, que é a facilidade como esse profissional pode atuar em diferentes áreas. Como assim? Vou dar um exemplo usando a própria aerodesign. Pensa aí comigo. Como é possível existir uma equipe de competição cujo principal objetivo é a construção de um veículo aéreo não tripulado, ou VANT, para os íntimos, em uma universidade que não oferece o curso de engenharia aeronáutica? Mais do que isso, como pode essa mesma equipe se destacar nas provas que participa? A possibilidade do profissional em engenharia atuar nas mais variadas áreas torna essa profissão muito versátil. Mesmo sabendo que em um projeto de engenharia que envolva a construção de um avião, por exemplo, seja necessária a contribuição de uma série de outras especialidades de engenharia, né? Certamente para você construir um avião você precisa ter engenheiros de automação, engenheiros de controle, engenheiro eletrônico, engenheiros mecânicos e por aí vai. Tudo bem, realmente, cada uma dessas especialidades tem também trabalhos específicos de acordo com essas formações num projeto de engenharia como o de construir um avião. Mas ainda assim é louvável que exista uma equipe com o fim de construir um projeto, né? Construir um avião, ainda que em menor escala, em escala reduzida, em uma escola de engenharia que não ofereça uma modalidade específica que envolva aviação. Isso é uma coisa muito bonita da área de engenharia. E como eu falei, a equipe Minerva Aerodesign tem como objetivo a construção de um VANT. E esse VANT deve carregar a maior carga possível, obedecendo limitações geométricas, de propulsão, de voo e por aí vai. As regras para a competição são alteradas a cada ano, o que torna essa experiência única, trazendo sempre novos desafios para todos os integrantes. E agora que a gente já deixou você um pouco mais íntimo da Minerva Aerodesign, acompanhe a entrevista que eu fiz com a atual capitã Patrícia e com o Lucas sobre a equipe, os seus desafios, a competição em que ela participa anualmente, entre uma série de outros assuntos que a gente falou nesse episódio e que podem ajudar você aí a escolher ou uma equipe de competição ou até a saber um pouquinho mais sobre como é a carreira de engenharia, ou como é o curso de engenharia que é oferecido pela Escola Politécnica da UFRJ. Então, galera, agora a gente está entrando aqui para entrevistar a Minerva Aerodesign. Para isso, estamos aqui com a Patrícia e com o Lucas. E eu já vou passar para eles e pedir para que eles façam a apresentação deles e depois a gente entra para falar um pouquinho mais, tanto sobre eles quanto sobre a própria equipe.
Eu sou o Lucas Abrantes, 20 anos. Já completei 2 anos de equipe. Atualmente estou na transição. Ainda está meio incerto se vou continuar esse ano, se eu vou ficar só dando uma ajuda mais informal, assim. Sou também ex-capitão. No meu segundo ano de equipe, eu comandei o projeto. E sou aluno de engenharia mecânica. Um breve históricozinho sobre a equipe só, a minha experiência nela. Eu entrei como calouro em aerodinâmica, então auxiliava em parte do projeto. No segundo ano, além do posto de capitão, acabei ficando mais direcionado para uma área de gerência do projeto em si e da construção também, dos protótipos.
Sou Patrícia Isbano, eu tenho 24 anos, sou da engenharia metalúrgica, eu sou atual capitã da equipe. Eu entrei ano passado na parte de estruturas, atualmente sou a capitã e também estou na área de estruturas e de plantas, que a gente mexe com SolidWorks, e vou também agora ajudar a gerenciar o projeto, pessoas e as minhas áreas mesmo.
Ah! E a gente já falou qual é o nome da equipe, mas assim, vamos dar uma ideia sobre o que a equipe faz em si, né? Qual é a missão dela, que tipo de competições vocês participam, enfim, qual é realmente a atividade fim da equipe?
O propósito da equipe é a competição SAI Brasil Aerodesign, constituindo um projeto de uma aeronave radiocontrolada que seja capaz de carregar, dentro de uma série de limitações de projeto que mudam a cada ano, segundo o regulamento, carregar o máximo possível de carga, sendo o mais eficiente em todos os campos do projeto. Tanto na própria aerodinâmica, quanto na questão de peso, performance da aeronave e uma série de outros fatores que são avaliados. Falando um pouco sobre a competição, ela é organizada anualmente pela SAI Brasil. A SAI é uma sociedade de engenheiros, principalmente relacionada à mobilidade. Então, a competição ela engloba muito a parte de engenharias mecânica, eletrônica, pega um pouco de civil, de naval, elétrica, uma série de engenharias que tem alguma aplicação para esse campo. Ela ocorre anualmente em São José dos Campos, na base da Embraer e no ITA. Ela se divide na apresentação de projeto, é uma apresentação oral, e os voos em si, que é quando você finalmente consegue testar mesmo o projeto. Por se tratar de uma competição nacional, tem equipes de todo o Brasil competindo, de várias universidades, pessoas de vários cursos, e é uma experiência bem legal essa troca de informações.
O que motivou vocês a fazerem parte da equipe, exclusivamente, né, a Aerodesign?
Bom, a minha motivação foi bem do ponto da engenharia mesmo. Sempre tive um interesse muito grande pela parte de engenharia. Nada muito específico pela questão de aeronáutica, mas foi algo que, conforme eu fui me envolvendo com a equipe, eu fui vendo que é algo bastante interessante e, quem sabe, uma futura ideia de carreira a se seguir.
Bom, eu sempre gostei mesmo de avião. Desde pequena eu achava, tipo, caramba, como é que esse negócio voa, assim? Aí com o tempo eu fui crescendo e comecei a querer engenharia. E aí começou o interesse, tipo, de engenharia e aviação. Não queria sair do Rio, porque aqui não tem engenharia aeronáutica. Então, assim, a equipe foi uma oportunidade de conhecer essa parte aqui na UFRJ mesmo.
Quantas pessoas hoje fazem parte da equipe e quais os cursos, né, que elas representam? Eu sei que vocês estão em processo seletivo e isso provavelmente vai mudar nas próximas semanas. Mas ainda assim, a equipe do ano passado, vamos colocar assim, quantas pessoas tinha e quais os cursos representados?
A nossa competição, ela restringe a 15 participantes. Então, a gente acaba ficando limitado nisso. Pra competir mesmo, a gente tem que ter aqui no máximo 15. Geralmente, a gente vai com 14, 13 pessoas. Mas durante o ano, chega a ter pouco mais, chegando a quase 20 pessoas. Se fosse pra dar uma quantidade, teria que ser essa que a competição restringe.
Existe alguma participação exclusiva de professores na equipe de vocês ou são só os alunos que tocam o projeto?
A gente tem alguns laboratórios que nos ajudam a fazer teste, a fazer peças do nosso avião. Então a gente tem contato, pede ajuda, eles ajudam a gente. Mas assim, basicamente é a gente mesmo. E aí quando precisa de ajuda a gente procura eles.
E você consegue lembrar mais ou menos quais habilitações fazem parte da equipe?
As principais engenharias que a gente tem são a mecânica, mas a gente também tem materiais, metalúrgica, civil, naval, também tem bastante gente, elétrica.
Membros também de controle e automação.
Vocês permitem também participação de outros cursos, como pessoal de design, além de só engenharias aqui da Poli?
Não, só engenharia mesmo, porque também é uma restrição da nossa competição.
Porque outras equipes já disseram que tem participantes de outros cursos.
Essa limitação da competição por ter engenharia da mobilidade, eles acabam restringindo esses outros cursos. Algumas outras equipes têm, entra, por exemplo, no design industrial, tem alguma aplicação à parte de ergonomia, principalmente. Que você tem uma pessoa que vai estar dentro do seu protótipo. Então vai estar pilotando ele, testando. Como no nosso caso a gente não tem um piloto embarcado, acaba que essas outras áreas não têm muito interesse pra gente. E essa questão de ter um número limitado de vagas também acaba prejudicando essa escolha.
Quais as competências em que vocês colocam no dia a dia da equipe?
Bom, cada área ela é mais direcionada para uma dada engenharia ou uma dada área de uma engenharia. Nossa equipe, a gente tem essa parte de aerodinâmica, que entra na parte da mecânica, mecânica dos fluidos, parte de análises estruturais, engloba mecânica de materiais, mecânica dos sólidos. A própria elétrica tem uma parte de dimensionamento do sistema que a gente usa no avião. As análises também, a gente lida com os motores, então ele, de certa forma, pega alguma parte desse conhecimento de máquinas térmicas, dinâmica de sistemas. É bem variada.
E a questão interpessoal, né? Que a gente precisa... tanto entre a equipe, porque isso é uma coisa que gera muito problema, quanto com outras empresas para questão de compra de materiais, para patrocínio, os próprios professores. Então, assim, isso é diário mesmo.
Quais são os tipos de competição que vocês participam? Vocês já mencionaram por alto aí a SAI, né? E mais ou menos como é que ela funciona. Mas existe algum outro tipo de competição? É só a SAI? E se for só a SAI, tem como entrar mais em detalhes sobre como é que ela funciona e tal?
A nossa competição é essa mesma, anual e nacional. A competição, ela se divide em três categorias. Os vencedores de cada categoria se classificam para o Mundial, que ocorre nos Estados Unidos. E, bom, falando um pouco agora sobre as categorias. São três categorias. A regular, que é a que a gente compete, que é a mais ampla, assim, que é onde tem o maior número de equipes. Esse ano foi um pouco mais de 60 que se classificaram para a competição. Todo ano eles impõem uma nova restrição de projeto para poder incentivar os alunos a correrem atrás, serem mais criativos, buscarem soluções. A gente já teve restrições de área em planta, restrição de envergadura, que é comprimento de ponta a ponta da asa. Esse ano a competição nacional, ela completou 18 anos e a comissão, ela considerou que essa data merecia um desafio à altura. Então eles resolveram que o avião desse ano tinha que caber dentro de um cone de 75 centímetros de altura por 2,5 de diâmetro. Para competição não basta você fazer um avião que voe, porque isso é relativamente fácil. Agora a questão é você fazer um projeto bom, eficiente, que voe e além disso caiba dentro desse cone, que foi um grande desafio para esse ano. Foi algo bem inesperado, assim. Isso proporcionou uma série de aviões bastante diferentes, assim, do usual, do conceito que a gente tem de um avião. São esses aviões comerciais. As outras categorias, elas variam em questão de proposta e de, principalmente, dimensão. A gente tem a categoria micro, que é a segunda mais concorrida, em torno de 25 equipes. Eles têm uma carga fixa que eles têm que levar e têm que fazer um avião que comporte essa carga. Esse ano, a competição chegou até a ser divulgada em Jornal Nacional, vários sites, reportagens. E lá eles mostraram, principalmente essa parte da micro, que esse ano eles tiveram que jogar a carga deles do avião. Então, eles tinham que abrir uma tampinha, derrubar ela dentro de um espaço delimitado, completar a volta e pousar. Então, foi mais um desafio aí pro pessoal. Geralmente são aviões menores, com motores elétricos, tem outras restrições. Por último, tem também a Advanced, que é bem mais restrita. São 6 equipes que competem, geralmente. E são aviões bem maiores, envergadura em torno de 3 metros, mais ou menos. E que a proposta é mais ou menos parecida com a nossa, mas eles têm uma parte de eletrônica embarcada, sensoriamento, muito mais pesada. A principal restrição deles para esse ano foi uma velocidade que eles tinham que atingir num dado trecho do voo, que era de 95 km por hora, se eu não me engano. Cada uma com suas restrições, suas dificuldades, seus desafios. A SAI, ela tenta mobilizar o pessoal para estimular todos os campos do conhecimento, a criatividade, independente de qual categoria você esteja.
Esse negócio do cone foi tão complicado que metade só conseguiu...
Caraca.
Metade não conseguiu nem fazer o avião voar.
Que isso? Praticamente
metade das equipes voaram. Não conseguiu voar. Das 60 equipes, 34 só conseguiram. A questão do tempo também, além da dificuldade do projeto, como o nosso projeto ele está sujeito ao ambiente externo, entra bastante do fator sorte também, porque nem sempre o melhor projeto ganha, você tem que torcer um pouquinho pelo tempo também.
Porque... um dia pode estar chuvoso, sim, pode estar ventando.
E não importa o tempo que esteja fazendo, você tem que voar. É mais um desafio que a gente tenta vencer aí sempre.
Especificamente nos cursos de graduação que vocês estão desempenhando aqui na universidade, na UFRJ, e os colegas de vocês também fazem parte da equipe. Algum conhecimento específico que vocês já aprenderam, que a universidade já passou para vocês, vocês colocaram em prática no projeto que vocês desenvolvem?
Sim, bastante. Por exemplo, matérias mesmo que a gente tem, como resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, você vê isso na prática. faz os diagramas. É...
As matérias, elas dão uma boa noção de como você começar a entender o assunto. Porque essa questão da gente não ter engenharia aeronáutica já não é tão direcionado assim para o projeto. Mas todos os conceitos que a gente precisa para estudar essas disciplinas, a faculdade dá uma base boa. Por exemplo, a parte de mecânica dos fluidos, que dá uma ideia bem interessante do que é aerodinâmica. Essas matérias mais básicas do próprio cálculo são matérias fundamentais para você começar a entender todo o resto em engenharia. Então, por mais que a gente, às vezes, na aula pense que, mas tô vendo isso aqui, não serve pra nada, não tem aplicação, sempre tem, por mais difícil que pareça.
Então cálculo e física serve pra alguma coisa.
Sim, sem dúvida.
Programação também, a gente usa muito.
Olha
muito
aí.
Muito mesmo.
Pessoal que odeia programação.
Que acha que não serve pra nada.
Em cada área, a gente, para otimizar o projeto, a gente acaba desenvolvendo programas, principalmente Python, que é o que a gente usa. São programas para automatizar as nossas contas, porque engenharia no papel hoje em dia é complicado. Esses programas a gente consegue, nós mesmos fazemos, para atender as nossas necessidades, as coisas que a gente precisa. Então, você vai no livro, você lê a teoria, pega uma noção, mas na hora de fazer as contas... Você pega aquelas fórmulas, junta num programa, e aí isso te facilita bastante projetos, cálculos, fica bem mais facilitado.
Fugindo até um pouco da pauta que a gente já tinha preparado, pegando um gancho do que vocês falaram, de que a equipe de vocês exclusivamente é uma parte de aerodesign e que a gente não tem engenharia de aeronáutica aqui, oferecida pela Poli na UFRJ, particularmente em nenhum lugar do Rio de Janeiro, né? Que eu conheço é só o ITA.
São mais cinco universidades que no Brasil que tem esses cursos. Elas se concentram geralmente em São Paulo e Minas. Então a gente tem o FMG, a USP, o ITA, tem bastante tradição. São poucas as equipes que têm isso. Uhum. Então você vê que, apesar delas terem esse diferencial, terem um certo favorecimento assim, na hora do projeto, porque já é algo que eles tratam diariamente na faculdade, você vê que isso não é determinante para o melhor projeto. A questão da dedicação da equipe é fundamental. Você tentar driblar essas diferenças de curso, correr atrás, é bem legal.
A gente não tem engenharia aeronáutica aqui na Poli. E vocês, obviamente, fazem cursos diferentes de engenharia aeronáutica, porque senão também não estariam aqui na Poli. Mas como é que vocês veem essa facilidade do engenheiro, de maneira geral, dele ser, entre aspas, um camaleão, entendeu? A gente aqui acaba aprendendo tanta coisa, de tantas áreas, e que mesmo que você esteja se formando, por exemplo, em engenharia elétrica, que é o meu caso, eu sou engenheiro eletricista, ou você esteja se formando em engenharia de materiais, ainda assim você consegue desempenhar papéis em várias outras atividades que não necessariamente você pensaria que seria atividade fim de um engenheiro de materiais, ou um engenheiro eletricista e por aí vai. Como é que vocês veem isso no caso da equipe de vocês, que particularmente não tem um curso voltado exclusivamente para a atividade dela?
É aquela coisa assim, por exemplo, eu entrei como materiais como estruturas, mas eu tinha que entender da parte de aerodinâmica, cargas, elétrica também, você acaba tendo que entender o que está acontecendo, pelo menos. Você tem que saber tudo o que está acontecendo.
Uhum.
Né? Mesmo sem se especializar na sua área. Quando foi criado, e quem entra também hoje em dia na equipe, é essa coisa de saber que você vai ter que ir lá e você vai ter que procurar. Porque é até movido mesmo pelo sentimento. Você gosta daquilo, então você vai atrás.
Isso entra bastante no mérito da engenharia mesmo. Que o engenheiro, por conceito, assim, é o cara que tem que buscar as soluções para um problema. Você tem que dar um jeito de aplicar o seu curso para resolver a sua tarefa. E o nosso projeto também ele é muito interdisciplinar. Nenhuma área consegue atuar sozinha, porque você tem uma série de conceitos que passa por uma ou mais áreas. Por mais que você seja responsável por andar da área, é bom para você e para a equipe que você saiba o máximo possível. Você consegue passar a dimensionar as suas responsabilidades pensando em como isso pode afetar as outras áreas também. Você está sempre priorizando um projeto que seja mais eficiente para todo mundo. Porque não adianta você tornar um valor numa dada área e fazer a outra dar um jeito disso funcionar. Tem que estar todo mundo sempre conversando para chegar no nosso projeto final e conseguir fazer um avião que complete sua missão, execute suas tarefas.
Então, principalmente a Patrícia comentou que, pelo fato de você gostar muito do que você está fazendo na equipe, isso faz com que você acabe procurando os outros conhecimentos que você precisa, mesmo que você não tenha tido na graduação, para aplicar na equipe e fazer o projeto funcionar. Então, de que maneira a equipe em si, o dia a dia da equipe, tem motivado vocês a continuar no curso de engenharia? Principalmente diante de tantos alunos que às vezes reclamam que o curso de engenharia das faculdades públicas em geral, né, colocando o UFRJ aqui como nossa experiência local, são muito teóricos e eles não veem às vezes a grande aplicabilidade de todas as disciplinas que eles fazem ao longo do curso. Então, de que maneira isso motiva vocês a continuar no curso de engenharia e ver que é isso aí que vocês querem fazer mesmo?
Sim, bom, pra mim é às vezes até mesmo, tipo, você tá lá no Aera e você vai pra aula e aí o professor tá falando de alguma coisa e você começa a falar, cara, isso é o que eu vejo lá no Aero, isso é o que eu estudo. É algo concreto, né? Porque quando é abstrato, parece que não entra muito bem na sua cabeça. Aí quando você pensa em algo e você fala, cara, e você começa a ver aquilo na realidade, é diferente, você aprende melhor e é um certo prazer também. Você fala, caramba, a nossa base teórica é boa? É, mas é muito diferente. Você vê na hora, você entender e tá lá, isso é só aprender na teoria e deixar pra lá. Então, assim, me motiva nesse sentido, porque é como se você visse, nossa, tipo, olhinho brilho, caraca, que legal. Eu acho que te dá uma visão nova de ver as coisas. Então, cara, muda a sua cabeça, totalmente. Eu vejo nesse sentido, é como me motiva e realmente a faculdade ficou muito mais interessante depois que eu entrei pro Aero.
Muita gente acaba se envolvendo com a engenharia porque, no colégio gostava da parte de ciências como física, química, matemática, e fica com essa visão de engenharia, eu quero aprender como as coisas funcionam, etc. E você chega na faculdade, pelo menos a UFRJ, ela dá um enfoque muito grande para a parte mais teórica, e você perde um pouco dessa noção que você tinha do que era engenharia. Porque por mais que você entenda como as coisas funcionam, você vê ela na prática é muito diferente. E por mais que algumas disciplinas tenham laboratórios, eles são mais uma versão visual da teoria. Você está vendo como a teoria se comporta numa situação bastante controlada. Agora, quando você chega num projeto que você é obrigado a extrapolar todos esses conhecimentos para fazer algo concreto, algo que funcione, que você veja, por exemplo, a asa do avião, aquele estudo de mecânica dos fluidos que você fez, você entende como ele se comporta, o que cada situação causa num projeto real, muda completamente a sua visão de mundo. Isso acaba estimulando bastante as pessoas a continuarem na engenharia, porque tem alguns alunos que, com o decorrer da faculdade, sem se envolver nessas atividades extras, ele fica muito restrito à parte de matéria, aula, essa parte bem maçante. Isso acaba que tira um pouco do interesse que a pessoa tinha. Porque ela fala, poxa, eu queria engenharia, mas não era isso aqui que eu pensava que era. Então, será que vale a pena eu desistir e fazer um outro curso? Quando você entra numa equipe de competição dessa que você vê essa aplicação desses desafios, ele te dá todo um novo gás, assim, pra você ver, poxa, a engenharia realmente é isso que eu pensava. Te dá aquele ânimo pra continuar na faculdade, seguir o final e tentar trabalhar com isso futuramente.
Eu acho que a equipe de competição também mostra um outro lado da engenharia que acho que as pessoas às vezes esquecem no início. Que não é só, fazer estudo e vou montar assim. É solucionar problema. E é muito problema.
Muita coisa dá errado. Você vê, na teoria isso aqui funciona. Eu sei que na teoria ele vai se comportar de tal jeito. Aí você monta aquilo, você vai testar e você vê, pô, isso aqui não tá funcionando nem um pouco perto do que eu pensava. Aí você vê, o que é que eu tenho que corrigir pra isso funcionar? Aí você começa a correr atrás, estuda, revisa o seu projeto. Então você tá sendo realmente engenheiro. Você vai ter um problema, ele tem que funcionar, independente de como você faça. Então não adianta falar, eu fiz aqui as contas, tá falando que vai dar certo. Você tem que fazer dar certo.
Suponha que quem está ouvindo a gente queira participar agora da Aerodesign. Ele vai precisar passar por um processo seletivo. Como é que é esse processo seletivo? São quantas etapas? Qual é, talvez, o melhor momento para ele se inscrever? Fala um pouquinho sobre como é que faz para fazer parte da Aerodesign.
Nosso processo seletivo ele é constituído de 3 fases. A primeira na palestra, que a gente tornou parte do processo seletivo, exatamente para as pessoas conhecerem mais as nossas áreas e não simplesmente se inscrever e não sabe nem o que está acontecendo. Depois disso, os candidatos vão para uma entrevista que a gente avalia, principalmente a parte técnica que a pessoa já fez, mas Principalmente mesmo a questão do interesse da pessoa. Aí os aprovados vão para a terceira fase, que é a nossa dinâmica. A dinâmica a gente procura ver mais análise mesmo comportamental, de como eles trabalham em equipe, soluções de problemas, como trabalham sob estresse, isso que mais tem. Então a gente tenta ver isso da melhor forma. E depois aí a gente tem os selecionados e a gente tenta colocar assim, quem se empenha mais. Claro que para algumas áreas a gente precisa de alguns conhecimentos mais específicos, de requisitos, mas como a gente já falou, é interesse, porque quando você quer, você aprende por fora, você aprende nas férias. E assim, pra quem entra, a gente acha que a melhor época é o terceiro período. Por uma questão que o primeiro ano de faculdade, muita gente ainda tá acostumando, ainda tá conhecendo, ainda é um mundo muito novo. Às vezes tá meio cru nesse sentido.
O curso também não é nenhuma moleza, né? Então, às vezes, ele também precisa se adaptar às matérias pra ele ver se ele consegue fazer outra coisa, né?
Pegar o ritmo de faculdade, ver se consegue encaixar uma outra atividade. Uma não pode atrapalhar a outra. Então, tem que saber dosar isso. Exige uma certa maturidade que é difícil de você achar no primeiro ano de faculdade.
Primeiro ano também é muita festa, zoação, que é legal também, mas quando você tem responsabilidade numa equipe de competição, né? Ninguém tá te obrigando a entrar. Então, se você entra, você tem que entender. Então, pode pessoas de primeiro e segundo período entrar, mas a gente acaba vendo mais essa questão também, se a pessoa... Porque às vezes a pessoa tá no primeiro e segundo período, mas tem uma maturidade, tem um interesse, já tem algum conhecimento, que querendo ou não, o cálculo 1 é mais básico, mas ajuda, física 1 também. Mas é isso, assim... Tem interesse, já é um forte candidato.
Pra você fazer parte da Aerodesign, você precisa ter algum conhecimento prévio?
Assim, a maioria de nós entra assim, bem com o que a faculdade dá. Python, cálculo 1, e vai aprendendo lá. De novo, pra algumas áreas, a gente acaba... pegando um pessoal já de um período um pouco maior, que já tenha uma programação mais avançada. Mas, em geral, não temos nenhum requisito, assim, fechado.
Porque essa questão de requisito é algo meio complicado, porque projetos de engenharia em si, eles demandam certo conhecimento que você obtém a partir do meio da faculdade. Você cobrar um conhecimento prévio é você limitar os seus candidatos a candidatos que já estão fazendo o ciclo profissional da faculdade.
Que, talvez até metade do ciclo profissional, né? Pra ter visto a matéria básica do ciclo profissional.
Porque tem várias matérias que você chega, às vezes, no penúltimo período do curso, aí você vê, poxa, isso aqui é o que eu aprendi a usar no meu terceiro mês de equipe. Então, você consegue adiantar bastante esses conhecimentos, você chega numa matéria que você ainda não tinha estudado aquilo, mas você vê, poxa, isso aqui é o que eu aprendi na equipe de competição. Então, você já começa a ver a matéria com outros olhos. Bom, essa questão do conhecimento é importante, mas nem tanto. Como a Patrícia falou, saber dosar um candidato que seja mais experiente com outro que é mais novo e mais interessado é importante para essa questão da renovação da equipe. Porque pessoas de período muito avançado, fica complicado você manter bastante tempo na equipe para aproveitar o conhecimento, passar para as próximas gerações. Porque você já tá perto da faculdade, você já começa a pegar matérias, às vezes, bastante complicadas, junto com necessidade de estágio, projeto final. O terceiro período, para começar, geralmente é uma boa, porque as equipes, em geral, elas têm um ciclo de 2 anos. Um, você entra como calouro, vai aprendendo parte do projeto, começa a entender como a equipe funciona. E no segundo ano, é quando você fica responsável pelo projeto, que você começa a realmente aplicar aquilo que você aprende. Alguns membros ficam 3 anos, um pouco mais raro, mas acontece. Com os 2 anos completos, você já está ali no penúltimo ano de faculdade, às vezes no último, então você consegue não prejudicar o seu final, mas você conseguiu aprender algumas coisas que você ainda vai usar no curso, conseguiu aplicar coisas que você já tinha aprendido antes.
É até um objetivo da própria competição, né? Porque se já fossem todos engenheiros formados, sabendo tudo de engenharia aeronáutica, seria uma outra competição. O que a gente tenta fazer para tentar burlar isso é sempre assim, que tem algo novo, a gente... guarda, nota, pessoas que fizeram parte do aero há anos, e aí hoje em dia descobriram alguma coisa que pode ajudar, às vezes vem falar com a gente, então vai guardando tudo isso e vai melhorando. Então assim, material tag, por isso como ele falou, a gente preza mais por quem tem interesse do que um cara às vezes sabe muito e não liga tanto.
É, existe a possibilidade de algum aluno, por exemplo, que está no final da graduação, de fazer um projeto final aplicado em alguma área que a equipe desenvolve? Às vezes ele nem faz parte da equipe, mas, pô, meu projeto final eu quero fazer nisso aqui. Eu sei que a aerodesign precisa disso também. Então, será que rola esse tipo de acordo entre o aluno que, às vezes, está lá no nono, décimo período, mas precisa fazer o projeto final e ele tem interesse de desenvolver alguma coisa com vocês?
Nós já tivemos alguns exemplos, ex-membros que fizeram projetos finais pensando em alguma etapa do projeto, pessoal com a análise de materiais, como um dado processo de fabricação de material contribui para a resistência dele, como isso poderia ser aplicado para o nosso caso no aerodesign. A gente ajudou também pessoas com projeto final que têm uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia de fazer um dado projeto aqui, por exemplo, a roda de vocês. Ela é feita com dado material que desgasta muito. Então você tem que estar sempre trocando. Se eu conseguisse elaborar um outro material que fosse mais resistente, seria mais interessante para vocês? A gente testar para ele também, isso já aconteceu.
Às vezes as pessoas procuram, a gente tenta avaliar se é viável ou não, se dá para ajudar. É muito interessante até mesmo, porque principalmente desses ex-membros, que aí eles sabem o que realmente acontece na equipe. A gente tá até agora vai iniciar um ex-membro, já iniciou um projeto que tem a ver com a área dele.
Dado que vocês participam de uma competição que envolve outras instituições de ensino, como é que é a interação de vocês com essas outras universidades, assim? É só durante a competição? Se é, rola mesmo esse espírito tão competitivo assim? Vocês trocam conhecimento, rola essa troca? Como é que é feita essa interação, hein?
Acho que competição sempre tem, mas assim, você chega lá na competição, é muito interessante realmente a bagagem que você acaba adquirindo. Uhum. Você, cara, porque tem tanta coisa, é avião tão diferente, e você fala, caramba, mas tem admiração também pelas outras equipes. A gente, no caso aqui da FRJ, a gente acaba tendo mais contato com o pessoal da UF, mas várias universidades interagem, a gente tenta aprender com eles, por que você fez o seu trem de pouso dessa forma? Aí eles ajudam, explicam, e a gente vai adaptando, porque a própria competição é pra isso mesmo, essa interação de conhecimento. Claro que todo mundo quer ganhar, mas é além.
O clima da competição, ele é muito legal, assim, porque pra você ir bem, você não precisa que outra equipe vá mal. Tá todo mundo ali testando o seu projeto, levando ele ao limite. Tem alguns que o limite é maior do que o seu. Então, não significa que você vai mal só porque você ficou em dada colocação. E além disso, é interessante que você vê como várias equipes diferentes bolaram ideias diferentes para mesma restrição. Que apesar do regulamento ser o mesmo para todo mundo, você vê que tem pessoas com ideias muito diferentes para o mesmo problema. Então, essa parte de troca de conhecimentos acontece bastante. Porque como você não precisa prejudicar as outras equipes, você não é obrigado a ajudar, óbvio. Mas você não precisa atrapalhar os outros para poder ir bem. Então, sempre tem essa troca de informação. Tem algumas equipes que são mais fechadas, outras que são mais próximas, assim. Como a Patrícia citou, a questão da UF. É um pessoal que a gente tem uma relação muito boa. Eles já vieram fazer teste aqui na nossa universidade, no túnel de vento. Quando o deles estava com problema, a gente troca relatório com outras equipes também. Exatamente essa questão para todo mundo aprender. Com todo mundo aprendendo, a competição vai ficando cada vez mais disputada, vai ficando mais interessante. Isso é bom para a própria competição e organização também. Porque os voluntários que trabalham na competição, os fiscais, avaliadores, no nosso caso, eles são todos funcionários da Embraer. Eles estão vendo ali que aquilo ali é o futuro da engenharia aeronáutica no Brasil. Eles incentivam bastante essa troca de experiências, porque quanto melhor o pessoal for na competição, melhores serão os futuros funcionários deles. Então, eles apoiam bastante essa parte.
Quais são as dificuldades e os benefícios de você tanto se manter na equipe como pessoa, né? Quanto manter a equipe em si, tocando o barco e continuar participando das competições?
De manter a equipe, é aqueles problemas que toda organização tem. É você conseguir manter uma boa relação entre as pessoas, principalmente a comunicação, tanto a nível pessoal quanto a nível de projeto, porque quando a comunicação é falha, o projeto sempre dá problema. A nossa equipe é muito pequena. Nem sempre as pessoas ficam pro ano seguinte. Então, essa questão de repassar os conhecimentos, de como você vai fazer isso, como fazer aquilo, de o que não dá certo, o que não dá errado, a gente tenta tomar muito cuidado com isso e organizar de modo que pelo menos uma pessoa por área continue pro ano seguinte, de modo a não atrapalhar a equipe em geral. E assim, e a questão de se manter na equipe é uma questão mais, acho que, de organização mesmo da pessoa. A pessoa, claro, querer... Sim. Gostar daquilo que faz, porque você pode até no início se forçar, mas com o tempo você vai deixando, se você não tiver um mínimo de incentivo, seja próprio, seja de quem tá liderando o grupo. E se organizar, de tipo, saber que, ah, eu tenho que fazer isso e eu tenho prova, então como é que eu vou fazer, organizar isso. Mas em geral é uma coisa que dá pra levar, que pô, você precisa de um mínimo de organização na vida, né?
Claro.
Então, não temos grandes problemas em relação a isso, geralmente são contornáveis, mas eu acho que é isso.
A questão de manter a equipe depende bastante do interesse das pessoas também, porque, por exemplo, a nossa equipe ela surgiu em 2001, juntou um grupo de alunos com interesse em comum por essa competição, e a gente falava, pô, isso aqui é interessante, correndo atrás de material, começaram a fazer um projeto. E eles se dedicam, o cara gosta daquilo, então ele se dedica ao máximo. Mas chega um ponto que ele não tem mais como ele continuar, porque pô, tem que trabalhar, tem que estagiar, etc. Você tem que ter sempre essa comunicação dentro da equipe para não perder esse conhecimento, porque a nossa equipe ela passou por um problema desse há alguns anos. A equipe estava num período que ela quase acabou. Antes desse período, a gente não tem praticamente documentação nenhuma sobre o histórico da equipe. A gente tem alguns relatórios e tal, mas muita coisa ficou com os membros que faziam aquilo. Você ter sempre essa parte documentada, um relacionamento com outros membros, é uma forma de a equipe estar sempre crescendo. Porque quanto mais conhecimento acumulado você tem, às vezes você tem uma ideia para uma dada etapa do projeto que a equipe já teve antes. Mas antes foi comprovado que isso não funcionava bem. Mas como você não conhece o pessoal daquela época, perdeu o conhecimento, você testa de novo e dá errado de novo.
E perde-se tempo, material, sim, recursos.
Essa comunicação é bastante importante. Uhum. E também você tem que saber dosar a equipe dentro da sua vida. Você tem que organizar as coisas, porque é um compromisso que você cede, porque você fecha com a equipe. Você tem que saber, ah, pô, tal semana eu não vou poder participar agora porque eu vou ter 6 provas. Mas na semana que vem eu compenso, ou trabalho de casa. A equipe te ensina bastante também a você aprender a dosar estudo, família, casa, todos esses fatores, assim.
Fechando todo esse papo que a gente teve, como é que a equipe se financia, né? Porque, afinal de contas, é um projeto de engenharia. Projeto de engenharia não é, né? Não são com centavos que a gente consegue fazer. Uhum. Então, como é que vocês conseguem os recursos necessários para tocar os projetos e fazer parte das competições?
A gente tem o Desafia, né, que é uma organização que incentiva mesmo as equipes de competição. Então, parte desse patrocínio vem deles. A gente também tenta patrocínios com empresas privadas e coisas assim, mas é mais complicado. Uhum. Isso assim, pode ser um ano que tenha, pode ser um ano que não tenha, pode ser um valor X, um valor Y. E agora, né, com a tal da crise, tá tudo um pouco mais complicado. Mas basicamente é assim, a gente também tenta reutilizar ao máximo o que a gente já tem para evitar ficar comprando. E também o nosso projeto, como qualquer projeto de engenharia, visando gastar o mínimo possível. Então, a gente fica nessa. A gente fica dosando, vê o que tem para aquele ano, como é que a gente vai fazer.
A principal apoio financeiro da equipe vem dos patrocínios. Podem ser instituições da faculdade ou de fora. A gente tem bastante ajuda de laboratórios também na parte de testes que a gente precisa fazer. A gente tem alguns esquemas de parceria que a gente fecha. Às vezes, uma dada empresa ela não te dá dinheiro, mas ela te dá material, te dá serviços. É sempre importante a equipe estar correndo atrás desse tipo de contato, porque sem material você não consegue fazer o projeto.
Uhum.
Por mais que você faça o relatório, faça ele todo na teoria, você só consegue fazer na prática com o dinheiro. Essa questão de patrocínio é bastante importante para uma equipe de competição. Atualmente, como ela falou, está complicado por questão da crise, mas faz parte do engenheiro saber lidar com os problemas. Não basta você fazer, às vezes, seu projeto, você vê, ah, esse projeto aqui ia ser excelente, mas ia sair muito caro, eu não tenho dinheiro para isso. Aí você começa a fazer ajustes no seu projeto, tentando não danificar tanto a parte de desempenho dele, mas visando também a parte do dinheiro. Nem sempre o melhor projeto é possível. Você tem que saber fazer o melhor projeto dentro das suas restrições.
É recurso limitado.
É.
Mas existe alguma maneira de uma pessoa física, por exemplo, ajudar vocês, assim, a gente já conversou com algumas equipes antes de vocês, e eles comentaram que eles também usam muito do recurso de crowdfunding, ou de levantamento de recursos, sem ser procurando empresa, uhum, ou falando com a faculdade. Às vezes outros alunos também acabam podendo entrar nessa. Tem até uma equipe, daqui a pouco volta aí pra gente comprar rifa. Então eles estão com outras ferramentas. Vocês também se usam dessas ferramentas?
Crowdfunding a gente nunca chegou a precisar. Pelo menos não no histórico recente da equipe. É, a gente sempre conseguiu arrumar o nosso orçamento de forma a levar o projeto sem precisar desses meios. A gente sempre espera que não precise chegar a esse ponto, né? Mas alguns valores menores também que fica complicado a gente usar com... Seja burocracia do patrocinador, seja qualquer outro fator. É, às vezes os próprios membros desembolsam a parte do valor para pagar aquilo, porque chega um ponto na equipe que você está tão envolvido com aquilo, você tem um carinho tão grande pela equipe, que você acaba esquecendo essa parte, você bota o coração, realmente, o coração e a carteira para ver aquele seu projeto decolar. É mais uma das coisas que você ganha com a equipe.
Eu acho que uma ex-membro, o pai dela tem empresário e tal, e ele gostava tanto do projeto que a filha dele fazia naquela época, que ele tava querendo ajudar também. Até a gente tava para ver isso agora, pro início do ano. É uma questão mesmo, tipo, o cara, pô, viu que a filha gostava, se interessou também, achou um projeto interessante no VD, e quis ajudar. São bem-vindas essas ajudas.
Toda ajuda é bem-vinda, independente de onde venha.
É.
Então, se alguém, por exemplo, quiser ajudar vocês, vocês têm também um meio de comunicação para entrar em contato.
Sim, nosso e-mail, aerodesign@poli.frj.
Tá lá, vou deixar lá no link também, lá no, nas notas, né, desse episódio.
Uhum. Mas assim, pra qualquer contato, também quiser tirar dúvida, qualquer coisa, a gente sempre responde. É sempre um prazer também mostrar a equipe pra outras pessoas interessadas, elas podendo entrar ou não na equipe, querendo entrar ou não.
Sempre mostrar bastante da equipe, assim, pra ver se desperta interesse nas pessoas, às vezes não necessariamente na nossa equipe, mas desperta o interesse dela por aquela atividade. No nosso YouTube a gente bota vídeos, seja de voo, que a gente precisa enviar para competição também, quando a gente faz testes. O dia a dia da equipe, seja em qualquer mídia, Facebook, YouTube, Instagram, qualquer atividade dessa.
Por exemplo, a gente tem um vídeo do escoamento de Bernoulli, no caso de uma asa de um avião, mas ele é usado em tudo, né? Carros, então. Curiosidade mesmo. Pra quem gosta, se interessa.
Falar sobre aviação, sobre aerodesign, sobre a Minerva. A gente tá sempre tentando dar essa visão pras pessoas.
Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, por ter se disponibilizado e colocado até o tempo de vocês pra a gente bater esse papo. Agora eu deixo aberto pra vocês, se quiserem fazer as considerações finais de vocês, vocês podem aí deixar esse tempo pra deixar a mensagem final de vocês dentro dessa entrevista.
Não, gente, obrigada. Eu e o Lucas, a gente agradece. Como eu falei, assim, acho que deu pra dar uma boa ideia do nosso trabalho. Mas de qualquer maneira, qualquer dúvida, é só procurar a gente tá sempre disposto. E assim, não só da parte de aviação. Procure algo que você goste, vai testando. Ah, eu acho que eu gosto de aviação, mas às vezes você chega lá e não gosta. Ah, então eu gosto de carros de Fórmula 1, sei lá, carros em geral. Eu acho que tem, assim, a própria FRJ, apesar de às vezes ficar um pouco distante a prática da teoria, ela ainda assim tem muitas opções, é só procurar, porque, cara, engenheiro só na teoria, não. Então, assim, convidar as pessoas mesmo a procurarem algo que elas gostem de fazer para aplicar na prática e saírem mais maduros e mais interessados mesmo no que elas fazem.
Só, novamente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de apresentar a equipe, quem sabe incentivar a galera a buscar uma atividade dessa, ou às vezes dar uma outra noção do que possa ser um curso de engenharia para quem tem dúvidas ainda. Bom, acho que é isso. Nós somos uma das opções que a faculdade tem, não somos a única, óbvio, mas é bastante importante fazer alguma atividade dessas que te dá uma nova visão da vida, assim, porque hoje em dia você vê muito essa questão que eles cobram recém-contratados com experiência, etc. E às vezes não adianta só você ter notas muito boas. Você entrando numa atividade dessa, você tem contato, seja com trabalho em equipe, seja a experiência de trabalhar numa empresa, seja como for, você já tem um diferencial bastante grande para o mercado. Isso é algo que cada vez mais está ficando solicitado aí pelas empresas. Estamos aqui para quem se interesse, quem queira entrar. É isso.
Como o Lucas falou, eu acho que assim, as equipes de competição, elas são uma porta interessante para esse amadurecimento. Porque às vezes você sai daqui totalmente teórico e chega lá e fala... Trabalha e é um choque, às vezes... É,
grande, né?
Muito forte.
Você vê que aquilo que você tinha planejado não deu certo. Nada.
Você começa até a repensar os 5 anos ou mais, né, que você passou aqui. Então, eu acho que é um modo de você entender como é a realidade, sem aquela grande pressão também na vida real. Quer dizer, aqui é a vida real, mas sem de estar trabalhando mesmo. E...
Ou depender financeiramente daquele recurso.
Exatamente. Então... Eu acho que, assim, é uma experiência que todos deveriam ter, independente da área.
E você acabou de acompanhar a entrevista que a gente fez com a equipe Minerva Aerodesign, aqui no VECast. Eu sei que esse episódio saiu com um pouco de atraso, mas foi por uma boa causa, porque na última sexta-feira... Não sei se você sabe, mas eu apresentei o meu exame de qualificação do doutorado e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, por conta do exame de qualificação, que eu tive que montar uma apresentação, me preparar para ela, isso atrapalhou um bocado a produção do VECast. Então, a gente teve, infelizmente, que adiar aí 2 lançamentos, tanto um lançamento do Café com Leitec, quanto um lançamento do VECast, e a gente está aí voltando. Mas o que eu quero me comprometer com você aí que está ouvindo é que eu e o Juliano continuaremos fazendo o possível para não atrasar o lançamento de novos episódios. E estamos com algumas ideias muito legais para implementar esse ano no VECast. Então continua acompanhando a gente e apoiando esse projeto. E como é que você pode fazer para apoiar esse projeto? Pô, cara, você pode passar lá no site, dar uma força comentando no roteiro desse episódio, que você vai encontrar lá em vidaestudantil.com/ve23 ou em vidaestudantil.com/aerodesign. Você pode dar um pulo lá, conferir o post, entrar em contato com a Minerva Aerodesign. A gente também está deixando todos os links das principais maneiras que você tem de entrar em contato com a equipe, conhecer um pouco mais o projeto e participar ativamente do trabalho dessa equipe. Então você também encontra tudo isso lá no roteiro desse episódio. Mas eu quero especificamente te encorajar a passar lá no roteiro desse episódio e deixar o seu comentário. Sim, cara, o seu comentário pode ser uma crítica. A gente tem certeza que o Juliano vai superar. Mas ainda assim, se você também quiser fazer um elogio, por que não? Dá um pulo lá, diz pra gente o que você tá achando dos nossos episódios, o que você tá achando do VECast. Você pode elogiar, pode criticar, pode falar o que você quiser, mas deixe o seu comentário. Isso é muito importante para que a gente também saiba como a gente pode melhorar o nosso programa e deixar ele mais com a sua cara. Então foi isso que a gente preparou para esse episódio número 23 do VECast. Até o próximo episódio, a cada 2 semanas, no vidaestudantil.com.